Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Eu sou Rodrigo Esteves.
Eu sou Bianca Moura.
E estamos começando mais um Notícias da Manhã pelo audioativo.com.
Mudança nos ônibus do centro são adiadas.
Carro com 5 corpos é encontrado na zona norte do Rio.
Marina Silva divulga vídeo comentando o resultado das eleições.
Desigualdade social está fora de controle e aponta retrocesso mundial.
Jogadores demitidos do Botafogo cobram 5,4 milhões de reais de salários atrasados.
A África nas telas do Brasil.
Hotel cria quartos temáticos da saga Harry Potter.
Eventos homenageiam o aniversário de Carlos Drummond de Andrade e do Playmobil.
Vamos às notícias de cidade.
Carro com 5 corpos é encontrado na zona norte do Rio. O que aconteceu, Amanda Prado?
Últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
5 corpos foram encontrados dentro de um carro em Benfica, na zona norte da cidade, na manhã desta quinta-feira. Dos 5, 2 são suspeitos de participar do assassinato de Caio Martins Ferreira, de 17 anos, na mesma região da comunidade da Mangueira, na terça-feira, dia 28. O garoto jogava futebol em um campo quando criminosos chegaram ao local e atiraram. Outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 5 anos, que já recebeu alta. Após o crime, houve protesto na comunidade e 2 ônibus foram incendiados. Dentro do carro, agentes da divisão de homicídios encontraram um cartaz com o seguinte recado: vida paga com vida, matou inocente, morreu, não aceitamos covardia. Para a polícia, as execuções teriam sido ordenadas por traficantes de uma comunidade rival. A guerra entre facções na Mangueira começou com a morte do traficante Francisco Paulo Testas Monteiro, o Tuxinha, em setembro, um dos líderes do tráfico mais conhecidos na cidade do Rio.
Mudanças nos ônibus do centro são adiadas. Quando vão acontecer, André Cloida?
Bom dia, Bianca. A Prefeitura resolveu adiar para o dia 8 de novembro as alterações previstas nos itinerários e nas paradas de ônibus que passam pelo centro do Rio. As mudanças, que seriam válidas a partir deste sábado, dia 1º, vão atingir 89 linhas e não 45, que foi o número anunciado no final de setembro. No total, vão ser afetadas 62 linhas intermunicipais e 27 municipais. A medida visa diminuir o fluxo de veículos nas vias de menor capacidade de tráfego. Em meio a outras alterações, os ônibus que atualmente param na Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Visconde de Inhaúma, vão passar a ter o ponto final entre as ruas da Candelária e da Quitanda. 450 mil folhetos vão ser distribuídos em pontos de ônibus e dentro dos coletivos, a fim de alertar a população sobre as mudanças. Além disso, agentes educativos vão estar em pontos estratégicos para auxiliar na divulgação das novas disposições.
Você, ouvinte, fique atento para não se atrapalhar com essa mudança.
Agora vamos conversar sobre segurança pública.
Jovem organizador dos rolezinhos de São Paulo é assassinado por amigo. Quem nos fala sobre a tragédia é a Beatriz Araújo.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Leonardo Alvarenga, de apenas 16 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira, 27, no Parque Guarani, zona leste de São Paulo. O garoto era famoso por promover os polêmicos rolezinhos nas redes sociais. Segundo a polícia, o menino foi atingido por um tiro na cabeça, disparado pelo funileiro Leonardo Pereira de Almeida, de 18 anos, amigo de Alvarenga. Os dois voltavam de uma festa acompanhados de outras 4 pessoas, todas de 17 anos, no carro de Almeida. Nos primeiros depoimentos, o grupo contou que Leonardo teria sido atingido em uma tentativa de assalto, versão desmentida depois que a perícia verificou que a bala teria saído de dentro do próprio carro. De acordo com uma das jovens que presenciaram o crime, ela e as demais testemunhas foram ameaçadas pelo atirador para não contarem a ninguém o que tinha ocorrido. O motivo do assassinato ainda não foi confirmado, mas a suspeita é que o tiro tenha acontecido em uma roleta russa.
Traficantes do asfalto. Jovens de classe média alta são presos por tráfico de drogas. Que história é essa, Gabriela Isaías?
8 jovens foram presos em uma operação da polícia contra traficantes de classe média alta na zona sul do Rio. Na casa de um dos detidos, foram encontrados diversos tipos de drogas: balanças de precisão, materiais para embrulho das substâncias, armas e computadores. Os agentes também apreenderam R$27 mil em dinheiro. As investigações começaram há 10 meses, quando a equipe da 9ª Delegacia de Polícia do Catete sondava as ações dos Justiceiros, um grupo de jovens de família com alta renda que saíam às ruas para espancar menores infratores. Além das lesões corporais, eles também praticavam roubos e furtos de automóveis, receptação, estupro e tentativa de homicídio, além da associação ao tráfico e venda de drogas. Conhecido entre os policiais como traficantes do asfalto, os integrantes do grupo compravam as drogas no Morro do Santo Amaro e em favelas dos arredores da Zona Sul, que possuem unidades de polícia pacificadora, e costumavam vender na Praça São Salvador, no Flamengo, e em outros pontos do bairro de Laranjeiras.
Serve de exemplo para a gente ver que tem criminoso em todas as classes sociais.
Vamos às notícias de política? Congresso barra proposta da presidência 2 dias depois da reeleição de Dilma. Quem explica melhor é o repórter Daniel Gulino.
Política. Informações para você fazer a diferença.
No primeiro ato do Congresso, depois das eleições, a Câmara dos Deputados derrubou, na terça-feira, o decreto da presidenta Dilma Rousseff, que estabelece a consulta a conselhos populares por órgãos do governo antes de decisões sobre políticas públicas. A rejeição à proposta ocorreu 2 dias após a reeleição da presidenta e foi a primeira derrota do Planalto do Planalto após o pleito do dia 26. O decreto foi editado em maio pela presidência e desde então sofre críticas. A proposta, que institui a Política Nacional de Participação Social, ou PNPS, faz com que os órgãos do governo levem em conta conselhos já existentes da sociedade civil e movimentos sociais como mecanismo da participação popular, como método de governo. Em votação simbólica, os parlamentares aprovaram um projeto de decreto legislativo apresentado pelo Democratas, que suspende a aplicação do texto editado por Dilma. Entretanto, o texto ainda precisa passar pelo Senado para que o decreto presidencial perca a validade.
Marina Silva divulga vídeo comentando o resultado das eleições. Como foi isso, Daniel?
A candidata derrotada do PSB à presidência, Marina Silva, divulgou um vídeo em sua página oficial avaliando o resultado das eleições presidenciais. Terceira colocada na disputa, Marina cumprimentou a presidenta reeleita, Dilma Rousseff, do PT, mas cobrou mudanças nas diretrizes políticas e econômicas do próximo governo. A ex-senadora também fez críticas ao processo eleitoral, que, segundo ela, foi difícil e duro, e dominado pelo que chamou de marketing selvagem.
Período eleitoral muito difícil e duro. Infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, o discurso de desconstrução e intolerância, cultivado nos longos anos de polarização política, dominou a campanha. O Brasil está dividido, e a principal obrigação das lideranças, tanto dos vencedores quanto dos derrotados nas urnas, é reencontrar novos caminhos para a união e o entendimento em torno de uma agenda estratégica para os reais interesses do país, acima de nossas diferenças e com base em programas.
Por fim, Marina também cumprimentou o candidato derrotado do PSDB, Aécio Neves, que teve seu apoio no segundo turno pelos compromissos socioambientais assumidos por ele.
Independentemente de quem governe, cuidar do meio ambiente é sempre fundamental.
Muito importante, com certeza. E o que será que está acontecendo na economia?
Desigualdade está fora de controle e aponta retrocesso mundial. O que aconteceu, Daniel Ruela?
Economia.
A desigualdade econômica no mundo está fora de controle e pode levar a um retrocesso de décadas na luta contra a pobreza, segundo o relatório da Oxfam Internacional, divulgado ontem. De acordo com a ONG, 7 em cada 10 pessoas no mundo vivem em países onde a desigualdade cresceu nos últimos 30 anos. Em 2013, a Oxfam estimou que o mundo perdeu cerca de US$156 bilhões em receitas fiscais por causa da alocação de ativos de pessoas ricas em paraísos fiscais. Quando os mais ricos desfrutam de baixos impostos no exterior, buracos enormes são abertos nos orçamentos nacionais, que precisam ser preenchidos pelo resto da população. Daí vem o aumento dos impostos para as outras classes. Pelos cálculos da Oxfam, 23 milhões de vidas poderiam ter sido salvas se tivéssemos um imposto de 1,5% sobre as fortunas dos bilionários do mundo. No Brasil, apesar da desigualdade ter sido reduzida nas últimas décadas, o país ainda está entre os 12 mais desiguais do mundo e entre os 4 mais desiguais da América Latina.
Amenizar a desigualdade social é uma questão urgente. Bom, o cantor homenageado de hoje é Chico Buarque.
O artista, que completou 70 anos esse ano, já tem quase 50 anos de carreira.
Chico sempre teve canções repletas de teor político. Nessa música, escrita em 1971, ele relata a exploração que muitos trabalhadores ainda sofrem no Brasil de hoje. Com vocês, Construção.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
Cada filho ser
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Pensou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no de bêbado.
Eu espero que tenham gostado.
Vamos agora às notícias internacionais com Gustavo Buna e Juliana Reis.
Criança transexual consegue novo documento de identidade na Argentina. Uma criança transexual de 10 anos recebeu nesta quarta-feira o documento de identidade oficial argentino que reconhece seu gênero masculino, sendo este o segundo caso semelhante no país, que há 2 anos aprovou uma lei de identidade de gênero. A criança, que nasceu com sexo feminino, compareceu a um cartório de Buenos Aires com seus pais para mudar sua certidão de nascimento e receber seu novo documento, que agora tem o nome Faixa, por escolha do menino. Em 2013, a menina Lulu foi a primeira transexual a receber um documento oficial com gênero modificado. No entanto, seu caso teve que ser amparado por movimentos sociais, mesmo com a lei de identidade de gênero já em vigor. O presidente da comunidade homossexual argentina, César Sigliucci, disse que os casos que vierem depois de Lulu têm meio caminho andado. A mudança de gênero da menina necessitou de muito menos trabalho das organizações e respaldo político para não ter que ir para a justiça.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Suécia reconhece o Estado palestino. Em entrevista coletiva à imprensa local, Margot Wallström, ministra sueca de Relações Exteriores, anunciou que a Suécia reconhece os territórios palestinos como um Estado. Em comunicado oficial nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, a Suécia fez a história ao ser o primeiro país da Europa Ocidental a tomar a decisão. Embora a decisão tenha sido considerada prematura para o governo norte-americano, já que apenas no início do mês o Estado sueco deu a entender que havia a intenção de reconhecer o Estado palestino. A Suécia não está sozinha e se junta aos mais de 193 países que reconhecem os territórios palestinos como um Estado.
Discriminação contra africanos aumenta por medo do Ebola. Em Nova York, a discriminação contra a comunidade africana aumenta por medo do Ebola. Organizações civis denunciaram que 2 jovens do Senegal foram agredidos em uma escola do Bronx e um deles teve que ser hospitalizado porque os colegas acreditavam que eles poderiam estar infectados com o vírus, denunciou o Conselho de Assuntos Africanos. Moussa Koroma, taxista e presidente de uma associação da comunidade de Guiné, destacou que os imigrantes procedentes dos países da África Ocidental afetados pela epidemia temem entrar em um hospital quando estão doentes e muitos escondem sua origem para evitar discriminação. Kuroma conta que um passageiro chegou a sair de seu táxi ao saber que a taxista era de Guiné.
Yomi Park era uma adolescente de 13 anos quando viu sua mãe ser estuprada e morta de forma brutal ao tentar proteger seus irmãos. Hoje, aos 21 anos, Park revela que se sentiu muito perto da morte. O projeto 100 Mulheres, ou 100 Women, tem como missão espalhar pelo mundo mensagem em defesa dos direitos humanos e de seus compatriotas. Moradora da Coreia do Sul, Yomi viaja ao redor do mundo com a missão de sensibilizar o público sobre a dura realidade norte-coreana.
Mulher que grava vídeo contra assédio em Nova York recebe ameaça. A mulher que registrou mais de 100 comentários de assédio masculinos em um vídeo filmado enquanto andava pelas ruas de Manhattan, em Nova York, recebeu ameaças de estupro pela internet e informou a ONG Hollyback, que patrocinou a gravação do vídeo. A ONG, que atua em 79 cidades de 26 países e denuncia o assédio não só de mulheres, mas também defende minorias raciais e sexuais, filmou com uma câmera escondida a caminhada da atriz Shoshana Roberts, que foi vítima dos mais diversos comentários feitos pelos homens. A gravação, que se tornou um anúncio para uma campanha contra o assédio, foi filmada em agosto. A moça carregava 2 microfones nas mãos, que registraram comentários vindos de homens de várias idades e tipos físicos. Emily May, cofundadora e diretora executiva da ONG, disse que seu escritório recebeu cerca de 10 ligações e diversos e-mails com ameaças que ela encaminhou à polícia.
Nicholas Wilton tinha apenas 29 anos em 1939, quando decidiu que não contribuiria para a morte de mais de 500 crianças tchecas na Segunda Guerra Mundial. Sua arriscada decisão ganha respaldo e reconhecimento 70 anos depois, quando é condecorado pelo governo tcheco com a mais alta honraria, a Ordem do Leão Branco. Hoje, aos 105 anos, Wilton só tem agradecimentos pelo seu feito, que durante 30 anos ficou sob o mais absoluto sigilo, até ser descoberto por sua mulher. ele encontrou um caderno de anotação onde o ex-militar conta o ocorrido. Segundo o relato, 679 crianças lotaram 8 trens que deixaram a República Tcheca em direção à Inglaterra e lá foram espalhadas entre diversas famílias britânicas. Na cerimônia à entrega do prêmio, Milton disse não ter tido medo e que, questionado se houve alguma mudança após 70 anos, ele acrescenta que acha que não aprendemos com os erros do passado.
O britânico pode até achar que não aprendemos muito com os erros do passado, mas pelo menos um acerto foi feito, a sua condecoração.
Outro grande acerto foi reconhecer a mudança de gênero da criança, um grande passo para o fim do preconceito.
Com certeza.
E agora as notícias sobre ciência e tecnologia.
Segundo pesquisa, chegada tardia de filhos traz mais felicidade aos pais. Quem nos explica é Maria Luísa Prata.
Uma pesquisa feita com pais ingleses e alemães mostrou que adultos com idades entre 35 e 49 anos apresentam uma resposta mais positiva ao se tornarem novos pais. Ao passo que aqueles que constituíram família entre os 23 e 34 anos exibiram menor entusiasmo, com a queda da satisfação dentro de 1 a 2 anos após a chegada dos bebês. Já o grupo mais jovem, avaliado pelos pesquisadores, com idades entre 18 e 22 anos, apresentou diminuição de felicidade logo após o nascimento dos filhos. Para os autores dos estudos, as descobertas podem explicar os motivos para as pessoas estarem constituindo suas famílias em idades cada vez mais avançadas. Na opinião deles, os futuros pais podem estar observando e copiando os planejamentos familiares que parecem trazer mais satisfação. O padrão geral observado em todos os grupos mostra que há um aumento na felicidade 1 ano antes e 1 ano depois do nascimento da criança, com uma queda no pós-parto. Já o grupo etário mais velho foi o único a se recuperar dessa queda, indicando uma adaptação mais suave à paternidade. Em todas as faixas etárias, a felicidade sentida após o nascimento de cada criança diminuiu com o número dos filhos. O aumento da satisfação foi maior após o nascimento do primeiro, correspondendo a quase o dobro do experimentado depois do segundo bebê. Já o efeito da chegada de uma terceira criança foi considerado desprezível.
Sergei ajudou Tim Cook a comandar uma das maiores empresas mundiais, a Apple. Quem nos conta sobre isso é a repórter Laís Januzzi.
De acordo com o CEO, a batalha diária contra o homossexualismo deu a ele pele de rinoceronte, uma qualidade necessária para quem ocupa o cargo de presidente executivo. Cook sempre manteve sua vida privada longe da mídia. Sabendo que faz parte de uma corporação vigiada de perto, a descrição foi uma estratégia até o presente momento. Em entrevista à revista Bloomberg Business Week, o empresário revelou que um dos fatores para a declaração foi a boa convivência em seu ambiente de trabalho, com pessoas que sabiam da sua opção sexual. Personalidades como Martin Luther King e John F. Kennedy são citados por Tim como ícones nessa luta. Eu não me considero um ativista, mas eu percebo que o quanto eu tenho me beneficiado do sacrifício dos outros. Então, se ouvir que o CEO da Apple é gay pode ajudar alguém lutando para chegar à ciência de que ele ou ela são, ou trazer algum conforto a qualquer um que se sinta sozinho, ou inspirar as pessoas a insistir em sua igualdade, então vale a pena trocar isso pela minha privacidade, afirma Tim Cook.
É importante sempre lembrar que, independente da orientação sexual, somos todos iguais.
Agora vamos às notícias sobre a nossa universidade.
Escola de Belas Artes da UFRJ é eleita a melhor instituição de artes e design do Brasil. Flora Castro nos explica o que isso significa.
Universidade. Saiba tudo o que acontece no seu campus.
A Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi eleita a melhor instituição pública do Brasil na categoria Melhores por área de conhecimento, concurso Artes e Design pelo prêmio Melhores Universidades no Guia do Estudante 2014. Tradição é o melhor substantivo para definir a Escola de Belas Artes da UFRJ. Fundada em 1816 por Dom João VI, foi a primeira instituição a desenvolver o ensino de artes no país. Com 13 cursos de graduação, a escola oferece salas de videoconferência, oficinas e ateliês. Situada no prédio da reitoria, na Ilha do Fundão, lá funcionam também um museu de arte e uma das maiores seções de direitos autorais do mundo, com cerca de 45 mil obras registradas de artistas como Maurício de Souza e Walt Disney.
intervalo musical, qual é a história dessa música, Bianca?
Lançada no álbum de mesmo nome, essa música foi feita para enviar notícias do Brasil a um amigo do Chico, que estava exilado durante a ditadura.
Com vocês, meu caro amigo.
Apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e pirraça, que a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, e a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
Qual o assunto agora, Bianca?
Esportes.
Rússia apresenta emblema oficial da Copa do Mundo de 2018. Quem nos conta é a repórter Mayara Pacheco.
O comitê organizador da Copa do Mundo de 2018 e a FIFA revelaram na última terça-feira o emblema oficial do próximo Mundial. Há 4 anos do evento, a apresentação ocorreu de forma surpreendente. Foram os astronautas russos em missão na Estação Espacial Internacional que fizeram a revelação. Além disso, o símbolo que lembra um troféu também foi projetado na fachada do Teatro do Balé Bolshoi. O desenho foi inspirado na tradição, na história e nas conquistas russas. Há também 11 pôsteres oficiais nas cidades que sediarão o campeonato. Até agora, 12 estádios foram indicados para receber os jogos, sendo 2 deles em Moscou, mas o objetivo da FIFA é que esse número caia para 10.
Jogadores demitidos do Botafogo cobram R$5,4 milhões em salários atrasados. Como está a situação do time carioca, Marina Vilhena?
Dentro do campo, o Botafogo sofre as consequências da demissão dos seus principais jogadores. Além de lutar contra o rebaixamento, o clube também vai ter que pagar as suas dívidas. Bolívar, Edilson e Júlio César têm 7 meses de salários atrasados, contabilizando R$5,4 milhões de dívida para o Bota. Os jogadores alegam que a demissão foi traumática e também querem cobrar danos morais. O atacante Sheik também foi despedido, mas como pertence ao Corinthians, ficará de fora do processo. Em entrevista à ESPN, Bolívar lamenta a postura do presidente Maurício Assunção e comenta que faltou diálogo entre o presidente e os jogadores.
Estava 7 meses de contrato de imagem atrasado, então já era muito tempo. E a gente estava ali sempre em prol de todos, dos mais jovens, pela dificuldade que estavam passando. E a gente queria poder ajudar de alguma maneira.
Lugar de skate é na rua. Quem conta a novidade é Paula Rachid.
Aos amantes do skate, uma ótima notícia. A pista de skate em formato de bowl da Praça Juliano Moreira, localizada em frente ao Shopping Rio Sul, foi reinaugurada nesse 18 de outubro. O bowl é um dos formatos favoritos de pista dos praticantes do skateboard. Tem paredes verticais e arredondadas, tendo 3,2 metros de profundidade. O bowl do Rio Sul, como é conhecida a pista, foi inaugurado em 1990 e desde a época nunca passou por uma revitalização. A reforma ficou sob responsabilidade da Prefeitura, do Shopping Rio Sul e da Real Ramp Design, empresa especializada em projeção, construção e reforma de pistas. A revitalização do bowl durou 3 meses. O piso, as bordas e as pastilhas foram substituídas. O evento de reinauguração teve a presença de skatistas brasileiros renomados, como o tetracampeão mundial de bowl Pedro Barros, Vinícius Caquinho e Nilo Peçanha. E para animar a comemoração, contou com a presença de MCs e DJs que também representam a cultura de rua e o skateboard. Agora é só pegar seu skate e partir para as manobras.
Obrigado pela dica, Paula. Lembrando sempre de usar equipamento de proteção.
Agora, as melhores dicas de cultura. O que você nos conta, Marina Pontes de Miranda?
Cultura.
A Dica é o evento que acontece toda segunda-feira na Pedra do Sal, com clássicos do samba, a partir das 19h30. Localizado bem perto da Praça Mauá e do Cais do Porto, era o local onde se escoava o sal, que na época era usado como moeda de troca. Daí o seu nome. A Pedra do Sal também já foi um ponto de troca e venda de escravos, trazidos de navio. E foi lá que surgiram os primeiros sons que dariam origem ao gênero musical conhecido como samba. Hoje, atrai sambistas profissionais e amadores, que fazem uma das melhores rodas de samba da cidade. Cariocas e turistas não pagam nada e enchem o ambiente democrático, que conta ainda com barraquinhas de ambulantes, com petiscos e bebidas. Mas atenção com a chuva. O local é aberto e apenas os músicos ficam sob a lona. O evento não acontece sob chuva forte.
E outra dica que você nos traz, Marina, a África nas telas do Brasil.
A terceira edição da Mostra África Hoje está chegando ao Brasil e já tem data marcada para acontecer em São Paulo e também no Rio, no Instituto Moreira Salles. A partir do dia 4 de novembro, os cariocas poderão assistir a 17 documentários produzidos em vários países africanos, além de participar de um debate no sábado, dia 8, com o tema África e Diversidade. O projeto tem o objetivo de expandir a compreensão do público sobre esse continente que foi o berço da civilização. E, para isso, inclui em sua programação médias e longas metragens, que vão além dos clichês africanos. Essa edição, em particular, também fará uma homenagem ao grande Nelson Mandela, um ícone da luta pela igualdade racial. Com curadoria do cineasta Luciana Reis, a mostra acontecerá até o dia 12 de novembro. Para mais informações sobre a proposta e filmes que serão exibidos, é possível acessar o site mostraaficahoje.blogspot.com.br. Não percam!
Bom dia, Ana Carolina Caldas. Quais são as suas dicas culturais?
Dando continuidade às dicas culturais da repórter Marina, eu vou falar sobre os shows de música e os filmes em cartaz no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, teremos na Cidade Maravilhosa as apresentações de Lenine e Marina Lima. O cantor fará o show de encerramento da turnê do disco Chão no Vivo Rio. Já Marina se apresentará cantando os maiores sucessos de sua carreira no Teatro Rival. No sábado, o grupo de samba Casuarina fará espetáculo no Circo Voador para comemorar os 13 anos de carreira. E para fechar o fim de semana, Elba Ramalho fará show de graça no Espaço Cultural Furnas. E os fãs de música terão muito para aproveitar esse fim de semana. Além das diversas apresentações de artistas na cidade, também teremos a estreia do filme Tim Maia, que conta a trajetória de vida e carreira de um dos maiores cantores e compositores brasileiros, que tem como nome o título do filme. E a estreia de Boyhood, da infância à juventude, marca o sucesso de um trabalho que levou 12 anos para ser finalizado. Ao longo desse tempo, o crescimento dos personagens em tela acompanhou o amadurecimento dos atores na vida real, fazendo do filme uma experiência única no cinema.
Essas dicas são imperdíveis, hein?
E agora, turismo.
Muralha da China corre risco por má preservação. Por que, Natália Salles?
A Grande Muralha da China, importante atração turística do país, corre riscos com preservação falha em consequência do desenvolvimento industrial irresponsável e falta de recursos. Segundo Hu Guoqiang, secretário-geral da Sociedade da Grande Muralha da China, fundada em 1987 para pesquisa, proteção e restauro da muralha, quase 3/4 da parte da muralha construída na dinastia Ming, de 1368 a 1644, está mal preservada e menos de 10% está em boas condições. Terremotos, inundações, construções próximas, erosão e o turismo prejudicam a conservação do monumento, mas a interferência humana é o fator mais prejudicial. A Grande Muralha da China foi construída entre o século III a.C. e o século XVII para defesa militar e possui 20 mil quilômetros de extensão, o que torna difícil a manutenção e fiscalização. Guoqiang reforçou que não devem ser tolerados atrasos para salvar e proteger o monumento. A Muralha da China é um dos monumentos da lista das 7 maravilhas do mundo moderno.
Um patrimônio da humanidade como esse deveria ser mais bem cuidado, né?
Pois é. O hotel cria quartos temáticos da saga Harry Potter. Onde fica Thaís Ferraz?
O hotel Georgian House, localizado em Londres, criou quartos temáticos da saga Harry Potter. Dois de seus aposentos foram transformados em réplicas das câmaras onde estudantes de Hogwarts dormem, incluindo camas com dossel, caldeirões, baús e livros feitiços. Por 366 libras, cerca de R$ 1.400, os hóspedes poderão comprar um pacote para duas pessoas, que inclui dois tours temáticos da saga. Os fãs da história poderão se sentir ainda mais inseridos no mundo potteriano com a Muggle Walking Tour, um guia onde leva os turistas pelas atrações e lugares de Londres que aparecem nos filmes. A segunda parte do tour fica com a visita aos estúdios da Warner Brothers para um passeio pelos bastidores do filme, onde é possível ver cenários e adereços.
Entretenimento é sempre bom. Vamos às novidades?
Viviane Botelho, quais as suas dicas de entretenimento?
De outubro. Carlos Drummond de Andrade completaria hoje 112 anos se ainda estivesse vivo. E um dos eventos que irá reviver a obra do grande poeta será o Dia D, no Instituto Moreira Salles, que fica na Gávea. Às 8 horas da noite, a exibição do filme Vida e Versos de Drummond de Andrade, dirigido por Elcanaã Ferraz e com fotografia de Walter Carvalho, fará parte da homenagem. O evento é gratuito e com distribuição de senhas. Além disso, no Museu da República, localizado no Catete, acontecerá também às 8 horas e gratuitamente a Primavera Erótica, na qual poemas de Drummond sobre o gênero serão lidos pela escritora Mônica Montoni. E mais um aniversário. Playmobil completa 40 anos. Para a comemoração, está em cartaz no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio, uma exposição organizada pelos colecionadores do Fórum Play Brasil Mobil. São 300 metros quadrados dedicados à história da linha de brinquedos, que é vendida desde 1975. A exposição vai até o dia 23 de novembro, a R$ 8,00. De terça a sexta, você pode ir entre as 10 e 18 horas. E aos sábados e domingos, entre 14 e 18 horas.
Bem, ouvintes, estamos terminando mais uma edição das Notícias da Manhã.
Obrigada pela atenção e esperamos você aqui na audioativo.com.
Até mais.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.